Algumas doenças que já eram para estar erradicadas nas grandes cidades brasileiras podem voltar. Algumas doenças do século XIX. O armazenamento impróprio de água, por exemplo, está promovendo o crescimento da dengue, da febre chikungunya, rotavírus, diarreia, hepatite, mas o tifo e cólera podem voltar também. O que leva as doenças que já eram para estar erradicadas se transformarem novamente numa ameaça no país? Eu converso agora com o secretário de Saúde de Maringá, Antônio Carlos Nardi. Secretário, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Secretário, o que faz com que um país que já deveria ter erradicado certas doenças, algumas delas consideradas doenças do passado, literalmente do século XIX, voltarem a ser uma ameaça?
Na verdade, Gilson, são os descuidos que muitas vezes acabam acontecendo. São problemas que a população, muitas vezes pela própria questão da camada de ozônio, pela própria questão da higiene e limpeza pessoal, descuidos da população com o meio ambiente, com a questão da água e todos os demais processos que a modernidade e a facilidade acabam trazendo, achando que um dia não poderiam voltar doenças do século antigo, e é exatamente isso que nós estamos vendo. Hoje nós vivemos num mundo globalizado, onde o vai e vem de determinados produtos podem trazer consigo alguns tipos de infecções, alguns tipos de vírus, alguns tipos de transmissores que nós considerávamos erradicados. Vendo isso, vimos o vírus Ebola, que atravessou e teve uma mortalidade extremamente grande e quase que acabou entrando no país, no Brasil, e estava restrito exatamente por quê? Por descuido que o mundo globalizado nos traz. Mas junto disso, nós estamos vivendo também a questão da falta de água, e a questão da falta de água traz um sério problema que nós podemos atravessar de agora para frente, inclusive com verminoses, com a questão da hantavirose e outros. Vivemos há 4-5 anos atrás a questão da gripe A, que era especialmente ligada a hábitos de higiene e limpeza, onde as pessoas achavam que em hipótese nenhuma isso poderia acontecer e transformar-se numa pandemia, e transformou-se. A gripe aviária foi um outro exemplo disso. Então, eu acho que nós temos que, de fato, trabalhar para quê? Para que as doenças que já são consideradas erradicadas, isso para falar dessas doenças que são transmitidas ou pela água, pelo ar, sem falar em algumas outras doenças, como no mês de janeiro, nós tivemos o trabalho desenvolvido do Dia Mundial de Combate à Hanseníase, onde as pessoas acham que também a hanseníase está erradicada. E muito pelo contrário, nós ainda temos regiões do Brasil endêmicas para a hanseníase e que as pessoas não têm a menor noção do que transmite, do que pode ser e de que ela é absolutamente curável e que a rede pública oferece tratamento gratuito e integral para esse tipo de doença.
Bom, aí tem uma questão importante, que é a informação. O senhor colocou um dado curioso, contraditório. Nós temos uma modernização, desenvolvimento científico e tecnológico, existe uma condição de vida mais confortável, mas tem o ser humano descuidado. No passado as pessoas eram mais descuidadas do que agora, mesmo não tendo tanta informação. E como é que a gente pode lidar com tanta informação disponível? Inclusive o senhor falou que algumas doenças podem ser tratadas de forma gratuita pelo sistema público de saúde e as pessoas não sabem disso. Aonde está a ruptura entre comunicação, políticas públicas, população e boas práticas?
O grande problema, Gilson, nós vemos um exemplo típico do dengue. O dengue todos conhecem e só acabam tomando maior cuidado e ficando mais alarmados quando começam a ter superlotações das unidades básicas de saúde, divulgação de aumento do número de casos confirmados, hospitalização e o óbito. A partir do primeiro óbito, nós, no estado de São Paulo, este ano de 2015, nós já tivemos um registro de 16 óbitos por dengue. E, neste caso, a população já começou a estar mais alarmada, com muitos municípios já entrando em epidemia. E é exatamente a palavra-chave, é informação. Mas é informação desde que a pessoa receba a informação qualificada e a coloque em prática. Você receber a informação, saber que a água parada multiplica o mosquito Aedes aegypti e pode transmitir a doença, sem eliminar a água parada não adianta nada. Então é preciso, além da informação e da melhoria da chegada da informação para a população, também a ação efetiva de colocar em prática essas informações recebidas.
O senhor considera que esse excesso de produtos que nós temos hoje, ou seja, tem uma indústria que fabrica uma série de resíduos, a gente produz, né, muitos resíduos também no nosso dia a dia, esse é um vilão também? Nós somos um consumidor assíduo de coisas que descartamos e acabam se transformando em foco dessas doenças?
Com certeza absoluta, é o que eu disse. Quando nós falamos dos aerossóis, nós mesmos ferimos a camada de ozônio. Hoje nós estamos trabalhando, de 2000 a 2010, até 2014, integralmente os objetivos do desenvolvimento do milênio, trabalhando doenças e trabalhando indicadores de saúde que as pessoas desconheciam, mas que conseguimos alcançar vários deles. A partir de 2015, Gilson, nós estamos trabalhando no mundo inteiro os objetivos do desenvolvimento sustentável, exatamente para esse fim. O mundo globalizado, a modernização, nos trouxe a necessidade de trabalharmos uma década, são 10 anos que nós vamos estar trabalhando agora, a partir de janeiro de 2015, exclusivamente os objetivos do desenvolvimento sustentável, inclusive fazendo com a Frente Nacional de Prefeitos uma grande parceria para que várias prefeituras coloquem em prática ações que até então eram absolutamente consideradas desnecessárias, mas que a modernidade nos trouxe a necessidade de trabalhar a coleta seletiva, a informação e a qualificação em alguns tipos de problemas que inexistiam, a mobilidade urbana e tantos outros problemas que todos eles podem gerar problemas de saúde pública.
Eu vou usar um pouco a figura do historiador. Eu sou historiador, o senhor é homem da área de saúde, eu acho que é importante isso, da área de, né, biológicas. Nós temos, na Revolução Industrial, nós tivemos a concentração da população nas cidades. Aí vieram uma série de problemas típicos de uma cidade que não estava preparada para receber tanta gente lá no século XVIII e XIX. Hoje nós temos as cidades crescendo também. E já estamos no pós-Revolução Industrial, alguns falam até que estamos vivendo numa era da pós-modernidade, entre aspas. E nós temos uma população que já é urbana, está crescendo. Nós estamos vivendo problemas que a Revolução Industrial viveu, e lá atrás o que era uma novidade, agora retorna por essa política pública que não está também conseguindo acompanhar o crescimento urbano. A população urbana cresce muito rápido e ao mesmo tempo a gente não tem políticas públicas que consigam responder esse crescimento?
Certamente. Nós vemos isso com clareza. Posso te dar o exemplo da modernização e dos acidentes de trânsito, Gilson. O alto número de veículos automotores comercializados tem gerado um grande número de acidentes. Por quê? Porque as nossas cidades não estavam preparadas para essa quantidade de veículos, de carros, e além do que? De trazer problemas de mobilidade urbana, de infraestrutura, nós também temos hoje uma estagnação dos leitos públicos pela questão do número de excessos de acidentados, gerando problemas de altíssima complexidade em gargalos de estrangulamento do sistema, como a traumatortopedia, a neurocirurgia, e levando, inclusive, a um gasto que as pessoas jamais sonhavam, que é a questão da recuperação e da psicológica desses pacientes, a necessidade de muitos deles que ficam mutilados, sem braços, sem mãos, sem pernas, com problemas de visão, de terem que ser readaptados e fazerem também a utilização de órteses e próteses. Quer dizer, um único problema na questão de veículos automotores, nós temos um círculo de problemas outros que são derivados desta falta de planejamento ou da modernidade.
E no caso da modernidade que o senhor colocou, além dos veículos ser o grande poluente também do ar hoje nas cidades, existe o problema do estresse do ser humano. A quantidade de pessoas que estão tendo problemas cardíacos, por exemplo, ou mentais por causa disso.
Certamente. Nós, uma coisa tem puxado a outra disso. Nós trazemos também, além disso tudo, a questão do meio ambiente, da poluição do ar, a poluição sonora. Tem inúmeros problemas. A nossa correria do dia a dia nos trouxe estresse e nos trouxe doenças cardiovasculares que não existiam antigamente. Você ouvia muito pouco falar de pacientes com problemas mentais, com transtornos ou com depressão. A depressão tornou-se o mal do século exatamente pelo estresse exacerbado, pelo capitalismo selvagem, que todo mundo corre atrás do dinheiro de uma forma alucinante, e tudo isso, de fato, trazendo inúmeros problemas, não só as doenças do passado, mas outras novas doenças em que o país não estava preparado, em que a saúde pública, principalmente, que absorve, em média, 65% dos problemas da população brasileira, hoje, a média de brasileiros que têm planos privados de saúde ou alguns tipos de convênio, geram na casa de 30%. Os demais 70% da população são usuários do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é esse que tem, dentro da política de saúde brasileira, o acesso universal, igualitário e gratuito. Então, desde nesse processo, nós jamais estaríamos preparados para absorver todos esses problemas, e os antigos e os novos problemas que vêm surgindo, como é a questão da depressão, as doenças psicossomáticas que são trazidas exatamente por causa desses outros problemas.
Secretário Antônio Carlos Nardi, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu é que agradeço, Gilson. Estamos sempre às ordens.
Conversei com o secretário de Saúde de Maringá, Antônio Carlos Nardi, falamos sobre o problema de doenças que já estavam erradicadas desde o século XIX e que estão retornando nos espaços urbanos. Essas doenças, segundo o secretário, são consequência, primeiro, da modernização, do desenvolvimento do espaço urbano e do mau comportamento da população.